encaminhada para a análise das comissões do Senado.
E a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, celebrou o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde de que o Brasil eliminou a transmissão do HIV de mãe para filho. Segundo ela, o resultado é fruto do fortalecimento do SUS, especialmente da atenção básica, com pré-natal regular, testagem precoce e acompanhamento do recém-nascido, que reduzem o risco de transmissão a níveis próximos de zero.
Zenaide também criticou as renúncias fiscais bilionárias, que, segundo a parlamentar, comprometem recursos da saúde, educação e assistência social. Ela defendeu maior tributação sobre bancos e a redução de impostos para micro e pequenas empresas, responsáveis pela maior parte dos empregos no país.
E aqui está mostrando que a atenção da saúde básica salva vidas, protege as mães e garante um futuro mais justo para nossas crianças.
O Senado aprovou um projeto que prevê medidas de incentivo à formação de professores para a educação básica.
Chamada de Mais Professores para o Brasil, a política tem como um dos objetivos dar apoio ao ingresso, à permanência e à conclusão dos cursos de licenciatura pelos estudantes. Repórter Pedro Pincer.
Pelo texto, a política nacional será implementada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A política nacional terá como objetivos prioritários fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão de cursos de licenciatura pelos estudantes, atrair e incentivar estudantes das licenciaturas para a função docente nas escolas públicas da educação básica e promover a atração, o ingresso e a retenção de licenciados nas redes públicas da educação básica, especialmente em áreas com carência de profissionais. O senador Flávio Arnes deu mais detalhes da iniciativa.
Uma das possibilidades é você ter uma bolsa que estimule as atividades dos estudantes em termos do curso que estejam frequentando, trabalhos de extensão, trabalhos em escolas públicas. Ao mesmo tempo, há um segundo aspecto que é a valorização desse estudante também com bolsas, né, para localidades onde não haja a disponibilidade de professores.
A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou o efeito positivo que a aprovação do projeto pode trazer para a educação no país.
Nós vivemos hoje no Brasil uma grave crise de falta de professores. Os jovens do ensino médio, profissionais de diferentes áreas que não se interessam pela docência. O projeto, ele torna objetivo quais são os incentivos para atrair pessoas para o mundo, para o mercado, para o mundo do trabalho, ligado à área de formação de professores.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E avançou no Senado um projeto que endurece as regras contra ligações abusivas de telemarketing. O texto amplia o bloqueio de chamadas indesejadas e pune práticas como mascaramento de números.
Também obriga a exclusão imediata de telefones das bases de dados, com protocolo eletrônico. Os detalhes com Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça tem como objetivo acabar com a venda indiscriminada de linhas telefônicas e dar mais controle ao cidadão sobre quem pode ligar para ele. A proposta cria o CAD Único Telefônico, que será gerido pela Anatel, com o registro de todos os números ativos vinculados a um CPF ou CNPJ, permitindo que o usuário escolha opções de bloqueio ou restrição de canais. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, afirmou que as pessoas não podem ser transformadas em alvo sistemático de perturbação por erros ou desatualizações das empresas.
Ao estabelecer um dever claro de correção das bases de dados e vedar a persistência do contato após manifestação inequívoca do consumidor, o projeto reafirma princípios fundamentais do Estado democrático e de direito, como o respeito à privacidade, a boa-fé nas relações de consumo e a proporcionalidade ao exercício de atividades empresariais.
Para evitar fraudes como a clonagem de linhas e uso de chips frios, as operadoras deverão adotar procedimentos rigorosos de validação de identidade, como reconhecimento facial ou biometria digital. O projeto de lei seguiu para a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Poder público é obrigado a divulgar dados sobre violência contra mulheres.
Avança a proposta que proíbe a venda de cigarros em ambientes educativos.
Plenário cria cargos para Tribunal Regional Federal com sede em Recife.
Câmara declara perda de mandato de Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem.
Boa noite. A mesa diretora da Câmara dos Deputados declarou nesta quinta-feira a perda de mandato parlamentar dos deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e delegado Ramagem, PL Rio de Janeiro.
O deputado Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por ter deixado de comparecer na presente sessão legislativa à terça parte das sessões deliberativas da Câmara, nos termos do artigo 55, inciso 3 e parágrafo 3º da Constituição.
No caso do delegado Ramagem, a perda do mandato também foi com base no artigo 55, inciso 13, parágrafo 3º da Constituição, tendo em vista que deixará de comparecer na sessão legislativa subsequente à terça parte das sessões deliberativas da Câmara.
Justiça.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria cargos de desembargador e de assessores no TRF, responsável por 6 estados do Nordeste. A reportagem é de Marcelo Larche.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria 3 cargos de desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. A proposta também cria 57 cargos de analista judiciário e técnico judiciário para assessoria dos gabinetes dos novos desembargadores. O TRF da 5ª Região é responsável pelas ações na Justiça Federal nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça, com o argumento de que o TRF tem estrutura menor que os demais tribunais federais, embora sua produtividade seja maior. O relator, deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, deu parecer favorável à proposta e justificou a necessidade de 3 novos gabinetes de desembargadores. Segundo ele, a estrutura do tribunal está defasada e isso causa sobrecarga para magistrados e servidores, o que afeta a celeridade dos julgamentos. Eduardo da Fonte apontou que entre 2021 e 2023 foram mais de 40 mil novas ações por ano. Segundo o tribunal, os novos cargos terão impacto de R$ 21.800.000 por ano, despesa que será incluída no orçamento do Judiciário. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, criticou a criação de novos cargos.
Mais uma votação absurda que vai gerar um impacto de 21 milhões. E aí eu pergunto, o que essa medida vai ajudar para destravar a economia brasileira? O que essa medida vai contribuir para avançar a sociedade? É um TRF aqui localizado em Recife, mais precisamente. Poder aquisitivo do brasileiro caindo, a gente passa na frente do supermercado, já gasta R$ 300.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a aprovação do projeto como maneira de permitir que o TRF da 5ª Região tenha uma corte especial, a exemplo dos demais tribunais federais. Para isso, são necessários 26 desembargadores e não os atuais 23. O projeto foi defendido pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco.
Essa matéria, por mais que para alguns pareça uma matéria que diz respeito ao judiciário, essa é uma matéria, presidente, do povo brasileiro. Ter mais desembargadores, ter mais servidores que possam dar celeridade aos processos sobre saúde, sobre questões de trabalho, sobre questões de remédio. Isso é muito importante.
O projeto que cria 3 cargos de desembargadores e 57 de assessores no Tribunal Regional Federal da 5ª Região seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, argumentando que isso gera insegurança institucional. O deputado reitera que a anulação de votações do Congresso Nacional causa desequilíbrio entre os poderes.
Rodrigo Dazaeli ainda critica a atuação política do Judiciário e o uso excessivo de sigilo em decisões sensíveis. O congressista alerta que essa postura enfraquece a democracia, tira a legitimidade do parlamento e pode levar a uma ruptura na relação entre os poderes.
Para delegado Marcelo Freitas, do PL de Minas Gerais, há um grave desequilíbrio entre os poderes da República provocado por sucessivas interferências do STF nas decisões do Congresso. O deputado protesta contra o que chama de usurpação de competências do Legislativo.
Delegado Marcelo Freitas cobra respeito às decisões da Câmara, citando exemplos de deliberações dos deputados que foram anuladas por ministros do Supremo. Ele ainda alerta para a necessidade de o Senado atuar no controle dos excessos do Judiciário.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, defende que a mesa da Câmara cumpra a determinação do STF e casse o mandato de Carla Zambelli. Ele rejeita a hipótese de renúncia da deputada, argumentando que a manobra é um artifício para evitar a inelegibilidade.
Raimundo frisa a gravidade dos atos cometidos pela parlamentar e cita a perseguição armada a um cidadão em via pública como uma conduta incompatível com o decoro. Para ele, a cassação de Carla Zambelli é necessária para preservar a honra do Legislativo.
Paulão, do PT de Alagoas, critica a aprovação do projeto que reduz as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele defende a responsabilização dos condenados pela justiça, argumentando que os crimes contra a democracia não podem ser relativizados.
Paulão também comenta sobre a mobilização popular ocorrida em diversas cidades como um ato em defesa da democracia. Para o deputado, a presença do povo nas ruas demonstra indignação e reforça a rejeição a qualquer tentativa de anistia a atos golpistas.
Sargento Gonçalves, do PL, critica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, por participar de manifestações usando símbolos comunistas. Para o deputado, é incoerente discursar em defesa da democracia ao mesmo tempo em que demonstra apoiar ditaduras e regimes autoritários.
De acordo com Sargento Gonçalves, a governadora prioriza o ativismo ideológico em detrimento da gestão pública. O parlamentar afirma que o Estado sofre com salários atrasados, falhas na saúde, crise na segurança pública e precariedade na infraestrutura viária.
Economia. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, avalia que a reforma tributária corrige distorções que penalizam os mais pobres. O deputado lembra que o Brasil arrecada proporcionalmente mais sobre consumo do que sobre renda e patrimônio.
Reginaldo Lopes também elogia a criação de mecanismos que devolvem parte dos impostos a quem ganha menos, como a desoneração da cesta básica e o cashback tributário. Para ele, a reforma, aliada à redução de benefícios fiscais, contribui para o equilíbrio das contas públicas.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, anuncia o novo salário mínimo para 2026, fixado em R$ 1.621. O deputado afirma que o reajuste assegura ganho real acima da inflação, restabelecendo uma política de valorização interrompida em gestões anteriores.
Bongás observa que a medida beneficia 60 milhões de brasileiros, aumentando o poder de compra para itens essenciais. De acordo com o deputado, a manutenção das regras estabelecidas nos governos passados resultaria em perda anual superior a R$ 2.000 por trabalhador.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a aprovação do projeto que exclui saúde e educação do teto de gastos. Em sua visão, a proposta amplia gastos, fragiliza o controle fiscal e contribui para o aumento da dívida pública que, segundo ele, já está perto de 10 trilhões de reais.
General Girão acusa o governo de irresponsabilidade fiscal e de aumentar impostos para compensar gastos exorbitantes, enquanto exclui do orçamento despesas importantes. Para ele, as justificativas do governo são vazias, já que a gestão anterior enfrentou a pandemia e entregou caixa positivo.
Agricultura. Na avaliação de Welter, do PT do Paraná, a abertura de mais de 500 novos mercados ao agronegócio brasileiro é fruto da diplomacia ativa do governo federal. Ele afirma que o executivo tem atuado de forma estratégica ao articular acordos internacionais e incluir empresários nas missões oficiais ao exterior.
Welter relaciona essa expansão comercial ao bom desempenho da economia, citando o crescimento do PIB e o controle da inflação. Segundo ele, a diversificação de mercados fortalece o desenvolvimento do país e amplia a renda e as oportunidades para a população brasileira.
Trabalho. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende o pagamento integral do incentivo financeiro adicional aos agentes de saúde e de combate a endemias. Ele acredita que o benefício é um instrumento legítimo de valorização do trabalho dos profissionais.
Ronaldo Nogueira solicita aos gestores municipais que regularizem a legislação local para assegurar o repasse da verba enviada pela União. Para o congressista, a medida é uma questão de justiça em relação àqueles que atuam na prevenção de epidemias diariamente.
Ciência e tecnologia.
Projeto em análise na Câmara torna crime usar inteligência artificial para criar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A repórter Silvia Munhato tem detalhes da proposta que ainda precisa passar pelo plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que criminaliza o uso de inteligência artificial e de outras técnicas digitais na produção de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. O texto prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem usar inteligência artificial para criar representações digitais fictícias de crianças ou adolescentes em cenas de conteúdo sexual, mesmo sem envolver pessoas reais. A relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cita outra situação bastante comum.
Você pode imaginar que, de repente, uma criança está acessando o computador e tem ali uma imagem de uma outra criança, com voz de criança, e eu estou achando que eu estou me comunicando com ela, mas por trás dela tem um adulto. E isso é uma nova metodologia de aliciamento.
O projeto também torna crime ameaçar criança ou adolescente com a possibilidade de divulgar imagens íntimas deles em troca de vantagens e o uso de técnicas para mascarar a identificação do criminoso nas investigações. Outros dispositivos aumentam a pena do crime de aliciamento infanto-juvenil e definem a prática de pornografia infanto-juvenil como crime hediondo, restringindo benefícios como a progressão de regime. A deputada Soraya Santos retirou o trecho que criminalizava o desenvolvimento e a comercialização de programas e aplicativos voltados para o mascaramento de endereços IP. Segundo ela, nem sempre o uso desse tipo de aplicativo estará envolvido em uma atividade legal. O projeto que combate a pornografia digital envolvendo crianças e adolescentes será analisado agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, aponta a falta de diálogo com policiais, guardas e demais forças como um dos maiores erros da PEC da Segurança Pública. Para ele, o texto precisa de correções e não escutar os agentes coloca em risco a eficácia das ações contra a violência.
Sargento Portugal pondera que a segurança pública é a principal queixa da população e vai ser tema central nas próximas eleições. O legislador defende mais policiamento nas ruas e a transformação da guarda em polícia municipal.
José Nelto, do União de Goiás, lamenta o término do ano legislativo sem a aprovação de projetos importantes para combater o crime organizado. Segundo ele, deixar o projeto antifacção para o próximo ano compromete a segurança pública no país.
O deputado salienta também a importância da PEC da segurança para combater, inclusive, crimes financeiros. José Nelton pede ao Congresso prioridade para as matérias no próximo ano, elogia os trabalhos da Polícia Federal e solicita novos concursos e mais financiamento para o órgão.
Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, defende mais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela cita, por exemplo, a ampliação de espaços de acolhimento humanizado para garantir proteção, orientação e escuta qualificada às vítimas.
Para Isa Arruda, a violência contra a mulher se consolidou como uma crise de segurança pública. A deputada destaca o aumento dos feminicídios e afirma que o Estado falha ao não interromper o ciclo de agressões desde os primeiros sinais.
A Câmara concluiu a análise de projeto que obriga o poder público a sistematizar e divulgar dados sobre violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que obriga o poder público a divulgar relatórios com dados sistematizados sobre violência contra a mulher. Pelo texto, a publicação deve ocorrer a cada 2 anos em formato eletrônico no Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. Com a aprovação, o texto pode seguir para a sanção do Presidente da República. O registro unificado consolida informações administrativas de atendimento e de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Relatora do texto em 2 comissões da Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressalta que informações públicas confiáveis são fundamentais na construção de políticas públicas.
Se você sabe onde a mulher sofre mais violência e qual é o setor que ela sofre, em que cidade ela sofre, você pode montar a partir disso os estados, inclusive o Ministério da Mulher, as políticas que sejam necessárias a evitar os esforços para que a mulher brasileira seja respeitada e que não sofra violência.
Laura Carneiro argumenta ainda que a publicação a cada 2 anos estimula os órgãos responsáveis a sistematizar e aprimorar continuamente a coleta de dados. Com isso, avalia ser possível construir séries históricas robustas para identificar tendências, medir os resultados e ajustar as políticas com base nas novas evidências. Além disso, a relatora defende que a publicação regular de informações amplia a participação social ao permitir que organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas organizem debates e estudos sobre o tema na época da divulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos. O jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas. E agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da voz do Brasil, me remete assim muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a voz do Brasil fez parte da minha infância, com certeza.
A voz do Brasil, 90 anos.
Educação. Pedro Kizai, do PT, celebra a assinatura da ordem de serviço para a criação de mais 2 institutos federais em Santa Catarina, um em Campos Novos e outro em Mafra, e a licitação de mais uma unidade em Tijucas. Segundo ele, a ampliação da rede federal fortalece o desenvolvimento regional e a educação profissional.
Pedro Kzai lembra ainda o anúncio de apoio à criação de uma universidade federal no Alto Vale do Itajaí e a assinatura do acordo para implantação do hospital na Universidade da Fronteira Sul, em Chapecó. Isso mostra, segundo ele, que a saúde e a educação são prioridades do governo.
Saúde. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, afirma que o governo falhou com a primeira infância. Ele alega haver omissão, falta de orçamento e atraso em repasses destinados às políticas voltadas a crianças de 0 a 6 anos, o que provoca prejuízos ao desenvolvimento infantil.
Dados do IBGE mostram que o país tem mais de 18 milhões de crianças entre 0 e 6 anos, e a maioria delas, segundo o Dr. Zacarias Calil, não frequenta creches. Ele denuncia o atraso na entrega de livros e afirma que a falta de assistência à primeira infância é ainda maior em municípios pobres.
Votação.
Foi adiada para esta sexta-feira, dia 19, a sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o projeto de lei orçamentária anual de 2026. A sessão está prevista para as 12 horas no plenário da Câmara.
Além do orçamento para o próximo ano, a pauta também inclui outros 20 projetos de lei que abrem créditos adicionais no orçamento de 2025. Esses recursos são destinados a diversos ministérios e órgãos dos poderes judiciário e executivo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu CYO 286, canal 282. Rádio Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista. Piratininga.
8 horas.
Boa noite.
É um prazer estar na mesma sintonia.
Piratininga.
Está conectada com você o tempo todo. Baixe o aplicativo. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Acompanhe a Rede Piratininga de Comunicação pelas redes sociais. Entre no Facebook em Rede Piratininga e aperte curtir. No Instagram, acesse Rede Piratininga e aperte seguir. Assim, você passa a acompanhar as notícias da cidade e região. Rede Piratininga de Comunicação, servindo a comunidade.
Faça parte da programação da Rádio Piratininga, também pelo WhatsApp 19992309080. Você pode deixar a sua mensagem de texto ou de voz. Participe 19992309080. Este é o WhatsApp da Piratininga.
Rádio Piratininga de São João da Boa Vista Limitada. Oito e um.
Baterias Mantiqueira, Disque Baterias, 3623-2233. Desde 2004, atendendo São João e região. Precisando de baterias, é só ligar. 3623-2233. Desejamos um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os ouvintes da Rádio do Xandão.
Rádio Piratininga apresenta programa Bastidores da Vida. Entrevistas, música, informação, dicas, saúde, esporte e tudo o que acontece em São João e região. Na técnica, modulando agudos, médios e graves, Priscila. Comunicação, o seu amigo Xandão. Está começando o programa Bastidores da Vida.
Boa noite, gente, ouvintes e amigos do meu programa, né? Obrigado aí pela audiência, pelo convívio diário de vocês, né? 104.3 a FM que o Xandão está trabalhando, né? Então, estamos aí hoje inaugurando aí Casa Nova, entendeu? A Piratininga mudou, né? Para novo endereço, e a gente está estreando a Casa Nova, e com certeza Deus abençoando a todos nós, né? Então, gente, lembrando que Natal está chegando, vocês podem também estar aí presenteando, você que tem um brinquedo, você que tem alguma coisa em bom estado, olha, não precisa guardar mais, né? Vamos fazer uma caridade, uma bondade, e a gente conta com isso, tá bom? Vamos agradecer então a Deus, vamos agradecer a todos vocês, agradecer a Priscila Ventura, que está na transmissão da programação, tá bom? Então um abraço do Xandão para todos vocês aí.
Apague nossas fotos, esqueça nossos sonhos, não vai ter despedida, é só adeus e pronto. Até tentei te fazer mudar, mas coração que nasce torto nunca se endireita. Quem ama não trai, quem trai não ama. E brigar não é desculpa pra você trocar de cama. Quem ama não trai, quem trai não ama. E brigar não é desculpa pra você trocar de cama. Aceita que você perdeu. Bom dia, boa sorte, bom adeus. Pra cantar com a gente, Maiara e Maraíza.
Quem ama não trai, viu? Até tentei te fazer mudar, mas coração que nasce torto nunca se direita. Aceita que você perdeu. Bom dia, boa sorte, bom adeus. Antônio Gabriel, é sucesso.
Obrigado, Maiara e Maraíza.
Você está ouvindo programa Bastidores da Vida.
Leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. O aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Solidão de casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar.
Quem revelará o mistério que tem a fé? E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Triste a tristeza, mendigando um sorriso. O cego procurando a luz na imensidão do paraíso.
sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é que tenha fé. E quantos segredos traz o coração de uma mulher?
Como é triste a tristeza mendigando um sorriso.
O cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Paixões e quando perde a razão,
perde a razão.
Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente o medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar.
Você está ouvindo programa Bastidores da Vida.
Mas nenhum momento. Quanto tempo, quanto tempo. Eu sei que foi só uma transa, mas sua lembrança me deixou assim, querendo ter você de novo, agarrada em mim. Se eu senti saudade, se me deu vontade, eu não sei fingir. Faz tempo, mas eu nunca te esqueci. Precisando de carinho, com vontade.
Você está ouvindo programa Bastidores da Vida.
Reading about your bids, you know your devil's tongue. I just wish that I was still the one. Every single thought inside my head, telling me that this old heart is dead. But I ain't got no brains in my heart. I got you in my veins, in my blood. I got you making me insane and boil my blood like there ain't no other love. Hearts aren't always red, but black and blue.
Dishes or your piles of junk, I'm just sick of you being drunk. Every solitary blow inside of me, telling me that it's my time to leave. But I ain't got no balls in my heart. Now I got you in my veins.
Bastidores da Vida.
Só hoje eu desisti de nós mil vezes e te odiei por mil razões diferentes. E aí você sorriu. Já era. Me convenci que era impossível e que amar demais representava perigo. Aí você me olhou. Já era. Já era de se esperar, não é? Quem já sofreu por amor desconfia da flor. Mas olha que loucura, né? Te vi e os meus olhos mudaram de cor. Antes da gente dar nome já era pra sempre. E eu com medo de ser. Mas quando eu falo de amor por aí, é pensando em você. A gente dá nome já era pra sempre. E eu prometo de ser. Mas quando eu falo de amor por aí, é pensando em você. Kelly Smith.
Seu cheiro já seria o bastante.
Mas olha que loucura, né? Te vi e os meus olhos mudaram de cor. Antes da gente dar nome já era pra sempre. E eu com medo de ser. Mas quando eu falo de amor por aí, é pensando em você. Antes da gente dar nome já era pra sempre. E eu com medo de ser. Mas quando eu falo de amor por aí, é pensando em você. Só você.
Demais, obrigado, Tiago.
Obrigado, gente. Viva a música brasileira!
Mais palmas pra essa poeta linda.
Obrigado, Kel.
Muito obrigada. Que momento especial.
Demais.
É uma honra.
Estamos
pra mim.
Apresentando o programa Bastidores da Vida.
8:22.
Piratininga, mais vida no ar.
Rádio Piratininga de São João da Boa Vista Limitada.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Acesse Rádios Net Piratininga. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Celebrar o Natal é estender as mãos, solidarizar-se com aqueles que também merecem um Natal de amor e alegrias. Neste final de ano, queremos compartilhar a paz e a fraternidade com todos os amigos e clientes. Feliz Natal é o que desejamos.
São os votos de Ciaco Advogados. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro. Fone 19-98132-1335.
Boa noite.
É um prazer estar na mesma sintonia.
8:23.
Voltamos a apresentar programa Bastidores da Vida.
Baterias Mantiqueira, Disque Baterias, 3623-2233. Desde 2004, atendendo São João e região. Precisando de baterias, é só ligar. 3623-2233. Desejamos um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os ouvintes da Rádio do Xandão.
Para vocês que são ouvintes da 104.3 FM Rádio Piratininga e do programa do Xandão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, das 20 às 22 horas. Queria pedir para vocês que gostam de música boa, você que gosta aí de um amigo, de um parente, antecipadamente, um dia antes, mandar aí um abraço para todos os aniversariantes, né? Você entra em contato aí com o WhatsApp da Rádio Piratininga, deixando o nome para quem que você quer enviar aí os parabéns, né? Toda noite, todo dia. Eu vou então mandar os parabéns para a pessoa que está fazendo aniversário, tá bom? Mais um serviço nosso aí, tá certo? Esse é o programa.
Alô, Goiânia! Kleber e Cauã!
Chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim,
tantos planos. Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Quantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brilhar no seu rosto. Se fosse uma lua a brilhar no seu rosto.
Programa Bastidores da Vida.
If I could win your heart, you'd let me in your heart. I'd be so happy, baby. Just for these arms to be holding you close to me. There's nothing in this world I won't try.
Just to be in your arms, baby. I'd go anywhere. Programa Bastidores da Vida.
Até mais respeito comigo. Não tenho mais tempo pra isso. Pra amar tem que ter compromisso. Eu não tô te evitando só pra você não me procurar. Eu tô te evitando pra eu não aceitar. Eu sei que a gente vai se amar pra sempre, seu canto, em mundos diferentes. Só desse jeito a vida vai pra frente. Eu posso ser feliz, feliz infelizmente. Eu sei que a gente vai se amar pra sempre, cada um no seu canto, em mundos diferentes. Só desse jeito a vida vai pra frente. Eu posso ser feliz, feliz infelizmente.